quarto ano, dia 300. Estou a gravar mais um episódio com o Diogo. E ele continua com tosse, portanto, há 4 anos que ele está com tosse. Então a gente já sabe disto, é só admitir, aceitar e mandar para Deus. Não é isto nada que seja de morte. Sentido. Faz sentido.
Será que não?
Estás com tosse há quantos episódios?
Bem, 4 anos não pode ser 300 dias, porque um ano efetivamente tem cerca de 365 ou 366.
Quarto ano, dia 300. Ou seja, faltam 65 dias para acabar o quarto ano e começar o quinto.
Ah, já percebi. Pois, estás
muito lerdinha hoje.
Estou um bocado lerda. Deve ser o trânsito. Deve ser 19 do cabo de medo. Ai, dos passarinhos. Então, o meu alergologista, que, by the way, não gosta que eu diga as neiras no podcast, e como tal, durante este podcast eu vou tentar ao máximo não o fazer.
E não me tira fotos, prometes. A dizer-me onde é que eu estou.
Não, mas por acaso há pouco tive a ver fotos dele na viagem que ele está a fazer.
Que bom. Odeio médicos. Instagram. Se já viste, eu odeio médicos.
Ele odeia médicos. Porquê?
Porque preconceitozinho.
É só um modo de estimação. E então pronto, sim. Ainda estou com um bocadinho de tosse, é aceitarem, mas já está muito melhor. Já fui meter o spray no nariz e o comprimido no bucho. Portanto, é entregar para Deus e ver como é que isto corre.
Exatamente, esperar.
Preparem-se. Estão sentados?
Ah, vá, goza. Primeiro dizes boa tarde às manas, que eu também não disse. Olá, manas.
Olá, manas, como é que estão? Estão bemzinhas? Está bom tempo? Está calor? Já foram à praia? Já foram fazer nudismo?
Ai, por amor de Deus, tinha que vir a conversa do nudismo. Já fui à praia, o nudismo não fiz. Não. Eu não, mas já fui à praia duas vezes. Já tenho uma cor.
Eu também já... Mas já fui à praia duas vezes. Mas tu passas a vida na praia porque não fazes ponta de corno,
não é? Não, não, fui duas vezes à praia.
Só?
Sim. E ganhei uma corzinha que as pessoas assim, andas na praia, eu, nota-se assim tanto. E elas, estás com corzinha de saudável. E eu, boa, pode ser que isto
normalmente
seja
tipo Estás a começar doente, cadavérico, e agora não. Agora
é aquele ar de branco porquinho, bem. Não é?
Branco porquinhos?
Sim, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Há dois tipos de pessoas brancas. Aquelas pessoas branco-parede, que são mesmo brancas, que tu quase vês a transparência da cor, da pele, que vês as veias todas e tem o real sangue azul.
Ah, estou a perceber, sim.
Estás a ver esse tipo de pessoas. E depois há as pessoas tipo eu. E tu também és um bocadinho, que é o branco-porquinho. É aquele tom de branco, pele branca, que nunca fica mornão, mas é assim cor de rosinha.
Eu antes ficar mornão, fico sempre vermelhão, portanto posso ficar... E não fico mornão, fico mornito. Pá.
Ficas dourado?
Sim, douradinho, bem passado. Exato, um lado portanto, do outro. Tipo,
os nossos brancos são os brancos porquinhos, é aquele branquinho cor-de-rosa. Já agora quero saber se as manas também têm algo, qual é o tom de branco. Eu não quero saber das morenas, nem, tudo o que for de moreno para a frente não quero saber. Quero saber das brancas. Porque eu estou virado para as brancas.
Ai, que ele é preconceituoso, mano.
Eu não sou. Estamos a discutir um tema que é o branco da pele das pessoas. Quer saber se são branco parede ou branco porquinho?
Assim,
isso concordam?
Branco. Não há pessoas brancas, brancas, brancas. Há pessoas cor de pele branca. Que cor de pele também não se diz. Porque há peles com essas cores. Portanto, isto é uma frase conceituosa.
O mesmo que levou ao preconceito da cor nude. Ai, é nude. Nude porquê? Se for uma pessoa preta, não pode vestir um bege?
É verdade.
Ah, não, mas isso não é nude. Nude
até
é cor de pele.
Também diga-se de passagem. Uma pessoa branca pode ter vários tons de pele. Por exemplo, nas zonas dos genitais, normalmente a pele é mais escurinha, correto?
Correto.
Mas porquê? Por acaso é uma boa questão, visto que é uma zona que normalmente menos apanha sol, a menos que pertença ao Diogo Coelho, porquê que são mais escurinhas? Sabes-me responder?
É muito interessante na medida que não sei responder. Teoricamente, o que é que eu penso? São zonas que têm de ser protegidas. Se tu pensares no sexo masculino, os testículos é uma zona que não convém apanhar muito sol nem muito calor, não é? Por isso é que estão cá fora. Os espermatozoides precisam de fresco para viver.
Ok.
Portanto, se tu apanhas um escaldão nos testículos quando eras macaco e andavas nas árvores, deve ser mais doloroso e pior em termos de saúde de genitália. Não é?
E é por isso que é mais escuro?
Pois, digo eu.
Ah, é?
A melanina não serve para nada mais que não proteger-te do sol, não é?
Então, mas espera lá, as pessoas pretas também apanham os caldões. Não são só os
mas não com, mas não com tanta facilidade como eu, que vou um dia à praia, estou 2 horas ao sol e apanho um escaldão.
Será que não?
Não.
Tenho que pesquisar sobre isso. Já
ah, mas isso eu posso, isso tenho a certeza absoluta. A melanina presente no corpo é o que faz o tom de pele, e quanto mais escuro és, mais protegido estás contra o sol.
Por acaso pensava que fosse o contrário.
Não.
Pode ser um pouco tonto, mas...
Porquê é que vais à praia bronzear? O que é o bronzear? É estimulares a produção de melanina por exposição solar. Quanto mais te expões, mais o corpo acha que se tem que proteger, mais melanina produz.
Tipo como uma capa
por isso é que as pessoas, por isso é que as pessoas pretas vêm de onde? Maioritariamente do continente africano. Uma zona com alta exposição solar. É uma evolução...
Ok. Da raça.
Se fores, exatamente, se fores para os países nórdicos, são todos muito branquinhos, não é?
Não há tanto
não
sol.
Não apanham tanto sol.
Logo não há é evolutivo isso. É uma carapaça.
É, exatamente.
Escura.
Okay, a pele tá bem, até, a pele tem diferentes espessuras. Pois isto é, dito é por quem as pica, não é? Picar uma pessoa preta ou uma pessoa, por exemplo, um nórdico, é completamente diferente a espessura da pele. Às vezes eu estou a tentar picar...
São mais espessa a pele.
Muito mais espessas. Porque têm que proteger, porque estão expostas a mais sol, não é? Evolutivamente, evoluíram para ter uma pele mais... uma camada mais protetora.
Faz sentido, gosto, parece-me bem, sim senhor.
Mas isto não foi a curiosidade da semana. Isto foi um momento em que estamos a aproveitar para dizer as merdas do costume durante 10 minutos. Tínhamos criado a nossa rúbrica de curiosidade da semana... para acabar com este tipo de conversas, mas nós conseguimos sempre lá ir ter. Queres dizer-nos a curiosidade desta semana?
Ora, Bia, está caladinha, filha, que o pai está a gravar, se não levas na tromba, voltas para o canelo. Então, o Parlamento Português aprovou na sexta-feira, dia 21 de Abril, em primeira leitura, vários projetos de lei que ampliam os direitos das pessoas LGBTQIA+, principalmente a proibição de terapias de conversão destinadas à mudança de identidade de género ou orientação sexual. Francisco, fala-nos sobre isto. Passo para ti, em estúdio.
Estou, Diogo, estou a ouvir, com licença. Este mesmo pacote de leis, não é? De projetos de várias leis que promovem e ampliam os direitos das pessoas LGBT, também promoveram a autodeterminação de género nas escolas.
Isso significa o que em concreto, para quem não percebe nada disto e que eu aqui de paraquedas?
Que uma pessoa que não se identifica com o género que lhe atribuíram à nascença ou que simplesmente não se identifica com nenhum dos dois, pode chegar e dizer, eu não quero este nome na pauta porque eu não me identifico com este nome. Este nome foi o que me deram à nascença. Okay. Eu identifico-me com uma pessoa, por exemplo, eu, Francisco, não é? Homem, declarado homem à nascença. Agora achava que era Joana. E identifico-me como Joana. Eu chego à escola e digo, eu não quero esse nome na pauta.
Pode ser Luísa?
Se fosses à merda.
Como foi? Luísa é um nome super bonito.
É, não é?
Luísa é um nome lindo. Eu gosto, mas pronto.
Já me deste calor, já fiquei, olha, estou a suar por todo lado.
A outra já se abana toda, está toda a abanar-se. Ela já grava nua e mesmo assim se tem que abanar toda.
Eu estou cheio de calor. Mas lá está. Eu não quero aquele nome na pauta. Até hoje era impossível para qualquer professor, mesmo que fosse desperto para estas problemáticas da identificação e autodeterminação de género, não podia pôr outro nome, porque não era, esse, não era válido na pauta das notas. E agora já temos liberdade para que alguém chegue à frente e diga, eu não quero este nome na pauta porque eu não me identifico com ele.
Ok, existe essa liberdade por parte dos professores e por parte dos alunos e todo o corpo docente.
E agora está previsto a lei.
Porém, existem professores que são menos despertos para este tipo de preocupações e temáticas. Eles vão ser obrigados a, se uma pessoa está na escola, um rapaz, ou uma pessoa que visualmente tem o corpo de um rapaz, um corpo masculino, mas identifica-se como mulher, por exemplo, ou não se identifica com nenhum género, mas imagina que se identificava como mulher.
Sim.
Ela pode pedir ao professor e exigir ao professor, não é só pedir, o exigir ao professor que trate por um elemento do sexo feminino e não do sexo masculino.
Sim.
mesmo que
vão haver elementos na escola do corpo docente que vão fazer com que isso seja cumprido.
Ok, portanto os professores serão obrigados a
respeitar a vontade da pessoa. Se for menor, tem que ter autorização dos pais.
Tem que ter autorização dos pais.
Sim, ou seja, a criança, não é? Porque é menor. Chega e diz, não me identifico. Os pais estão abertos a isso, assinam o documento que permite que isso aconteça. Que o nome que se apresenta na pauta seja o nome com que a pessoa se identifica.
Ah, o nome, ok. Inclusive o nome. Portanto, um Carlos pode pedir para ser chamado de Daniela.
Por exatamente, porque é com esse nome que ele se identifica. E é com esse género que ele se identifica.
Ok. Não, ok. Eu ia perguntar o porquê de ter que ter autorização e ter que se assinar papéis, mas não estamos só a falar de as pessoas interagirem em sala de aula. Estamos a falar
de notas,
oficiais como documentos. Pautas, não é?
Sim, pautas que têm que ser lançadas e para o Ministério da Educação. Neste momento já vão com a verdadeira identificação da pessoa, autodeterminada.
Ok. E eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos existem várias escolas que já têm... no início do ano letivo, os professores, ao fazer as aulas de apresentação e assim, perguntam logo à partida qual é que é o género com o qual a pessoa se identifica, se é que se identifica com algum, e qual do pronome que quer que o professor ou a professora utilize a dirigir-se à pessoa. Isso também vai ficar, entra aqui nestes desenvolvimentos da lei ou não está previsto?
Entra porque vai haver esse tal elemento na escola que vai fazer com que isso aconteça. Se a pessoa chega e diz eu não me identifico com este género, quero ser tratado pelo outro, vai ter que ser mesmo, vai ter que andar para a frente e toda a gente tem que respeitar e tratar por esse pronome.
Eu gostava muito de ver alguns professores
é o que está previsto.
1970 a pôr isto em prática. Mas isto vai existir uma pessoa, mas vai existir essa pessoa tal como existia um psicólogo de educação. Supostamente cada escola ou cada agrupamento escolar tinha que ter, e aquilo que fazia era muito pouco ou nada, ou simplesmente limitava-se a dar-nos aqueles testes psicotécnicos no 12º ano para nós escolhermos a área para a qual queríamos ir na faculdade?
É assim, isto é tudo muito rebuscado ainda, não é? A lei foi aprovada dia 21. Vamos ver em que meandras é que isto anda e como é que evolui. Vão haver sempre problemas do ai, mas isto é tão recente e não sabemos lidar, não. Cabe a cada escola que escolhe essa pessoa de facilitar, não é? De ser um facilitador e promotor do movimento para que seja rápido e que seja simples para toda a gente, não é?
Isso vai ser implementado também está previsto, no próximo letivo?
Não sei, mas está previsto também a formação e sensibilização da comunidade escolar. Portanto, os professores vão ter formações para estarem sensíveis a esta causa.
Ok, parece-me bem, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que numa fase inicial vai ser complicado, vão haver com certeza pessoas contra, claro que vão existir pessoas a gozar e a brincar com a situação, vai haver muita falha, não vai correr super bem desde o início, mas se todos os dias melhorar um bocadinho...
É isso, a luta continua, boa. Não é?
Exatamente, acho que...
Até dia 21 não havia autodeterminação de género, agora já está contemplado na lei que há...
Yeah.
Cabe às escolas apostarem na formação, cabe às escolas escolherem um funcionário capaz e sensível à causa, que seja formado e que tenha conhecimentos dentro da causa, não é? E que faça os papéis andarem para a frente como tem que ser.
Como dizem os empreendedores, alguém que faça acontecer.
Exatamente.
Muito bem. Bem, gostei desta curiosidade.
Sobre isto, sobre esta parte da disforia de género, podemos falar e vamos lançar um aprender sobre a comunidade. O que é que te parece?
Parece-me bem, parece-me uma boa temática, um novo bloco aqui do nosso podcast.
Não é? Tananana. Acho que antes de partirmos para outro tipo de projetos, convém definirmos alguns conceitos e percebermos do que é que estamos a falar. Antes de trazer uma pessoa trans, eu tenho que saber o que é ser trans, não é? Ler sobre isso, estudar sobre isso, para depois ter perguntas, dúvidas e preconceitos que queira desconstruir. Portanto, acho que é importante e que faz todo o sentido falarmos um bocadinho sobre tudo aquilo que já fizemos no episódio a falar sobre a sigla LGBTQIA+, mas de uma maneira aprofundada, com dados específicos e que nos levem a pensar e a desenvolver o pensamento crítico, não é? Porque não é só dizer do ah, eu quero ser assim, ou tu não podes ser assado, e termos bases teóricas e outras vivências também, também é importante outras vivências, e percebermos um bocadinho que tudo o que nós fazemos não passa de uma construção social. Não é? Portanto, o desafio de hoje é falar do que é um ser não binário.
E o que é ser não binário, Francisco Crispim? Diz-nos.
Não binário é uma pessoa que não está presa ao paradigma de haver um sexo masculino e um sexo feminino. Uhum. Essa pessoa não se identifica com este binarismo, lá está, ou pode fluir entre um género e outro, a identidade de género dela, dessa pessoa, não se prende mesmo ao facto de haver só um homem e uma mulher. Ela circula, flui.
Ah, portanto, as pessoas não binárias são pessoas que tendencialmente são do...
signo de balança.
Signo de balança, portanto, exatamente.
Claramente.
Percebo perfeitamente. Não, eu acho que sim, eu esqueço não binário, será? Não, acho que não. Mas podia ser. Ou será que sou? Hoje não, amanhã vou ser.
Numa contextualização ocidental, que é a realidade que nós vivemos. Eu fiz esta pergunta antes do episódio e depois acabámos por nos estender. De onde é que vem esta ideia principal ocidental do binarismo de haver um homem e uma mulher? A maior parte do conhecimento que temos sobre isto e de políticas sociais implantadas vem do próprio religião. Sim. A religião reinou, não é? Temos a Idade Negra, que conseguiu a religião absorver todo o conhecimento e dá-lo ao povo da forma que quis e construiu um bocado
depois
do binarismo.
De o ter reconstruído e tendo manipulado esse conhecimento para que eles ficassem bem vistos, não é?
Claramente, vamos isto é tudo feito de maneira que quem fez sai por cima, mas a verdade é que se tu olhares para qualquer uma das religiões ocidentais, principalmente ligadas ao cristianismo e ao monoteísmo, há sempre esta... o binarismo está presente em tudo. Para todo o pecado há uma salvação, para toda uma luz há umas trevas, para todo o homem há uma mulher. Isto nota-se perfeitamente, principalmente no cristianismo, quando temos um Adão e uma Eva. Uhum. E as pessoas prendem-se à existência de um Adão e de uma Eva para justificar a existência de apenas dois géneros. Não é?
Ok. Uhum. Portanto, mas não é só no homem e a mulher, não é? Normalmente, na maioria, na natureza, normalmente há o masculino e o feminino. Existem exceções.
Tu tens dois sexos.
Animais que transitam entre um e outro, não é? Existem animais que têm essa capacidade, mas na maior parte dos casos existe o masculino e o feminino, não é?
Existem órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos. Isto não prende à categorização social que tu fazes de tu és um homem, tens de te portar desta maneira, tens de vestir desta maneira e tens de te comportar desta maneira. Tu és mulher, tens de fazer isto, isto e aquilo. E foi esta a manipulação que a sociedade sofreu durante tantos séculos e foi esta a interpretação que sugeriu que sempre que a identidade de género da pessoa está inerente à biologia. Porque
seja,
a verdade é que...
uma pessoa não binária está associada não à expressão de género, mas sim à identidade de género.
À identidade de género dela própria. À autodeterminada. Okay. Ou seja, uma coisa é o sexo biológico, aquilo com que tu nasces, que à partida... Okay. À partida, não. Hoje em dia já se estuda mais sobre biologia e genética. E tu tens o XX, o XY, que são dois cromossomas diferentes, que te levam a ter órgãos sexuais masculinos e órgãos sexuais femininos. Não nesta ordem. XX é mulher, é feminino, XY é masculino. Mas, e eu lembro-me na altura, quando há quase 20 anos, há 20 e tal anos atrás, estava eu na escola, tudo o que fugia a este genótipo de XX ou XY era considerado uma doença genética. Temos algumas síndromes que mostram trissomias a nível do cromossomo responsável pelo sexo biológico. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já conseguimos detectar vários genótipos de outro tipo.
O que é que são nótipos?
Genótipos. Opa. Genótipos.
Ah, genótipos.
De código genético.
Ok.
Muito cada bem. Genótipo depois tem um fenótipo associado.
O que é um fenótipo?
Pronto, é isto que eu te vou explicar então. O genótipo que tu tens, por exemplo, no teu genótipo diz que o cromossoma, e eu não sei de cor, nem tinha que ir pesquisar, o cromossoma par 300 diz que o Diogo é uma pessoa geneticamente com olhos azuis. O teu fenótipo é aquilo que aparece e a expressão desse código genético no mundo, na tua versão física. Portanto, o teu genótipo diz que tens olhos azuis e o teu fenótipo comprova que tens olhos azuis.
Okay.
O meu genótipo, por exemplo, é completamente diferente do teu. O meu genótipo é o Francisco ou tem olhos azuis ou tem olhos castanhos.
Porquê?
Assim? Porque a minha mãe tem olhos azuis e os genes de olhos azuis são recessivos.
Ok.
Portanto, a minha mãe tem olhos azuis, ela tem o genótipo igual ao teu, azul-azul. Eu tenho olhos castanhos, portanto, a metade do código genético que veio da minha mãe vem com olhos azuis. A outra metade que vem do meu pai veio castanho. Okay. Como o azul é recessivo e o castanho dominante, eu fiquei com um fenótipo de olhos castanhos.
Então, mas no meu caso, em que eu tenho o meu pai com olhos verdes e a minha mãe com olhos castanhos, porquê é que eu sinto olho azul?
Sou filho do padre. Os olhos verdes são os mais raros. Isto depois não é só um par, não é, de cromossomas. Eu estou a tentar explicar isto de maneira leviana para quem está a ouvir perceber um bocadinho esta conversa. Mas não é só um par de cromossomas que define a cor dos olhos. Mas em termos de genética e de recessividade, os olhos verdes são os mais recessivos. Os azuis são os segundos mais raros e os castanhos são os mais, são o dominante. O que é que acontece no caso, no teu caso? O teu pai deu os recessivos azuis e verdes. A tua mãe tinha um azul recessivo com um castanho dominante. Ela tem olhos castanhos, mas no código genético dela tinha o azul e a metade que ela te deu foi a metade azul.
Ah, sim, porque...
Isto de uma maneira laxa, não é? Assim...
O meu avô materno, a parte da minha mãe, a parte do pai da minha mãe, quase toda a família tem olhos azuis.
Pronto, mas um dos pais da tua mãe não tinha.
O meu avô tem.
Mas a tua avó não, então?
Na minha avó não.
Exatamente. Portanto, a tua mãe, no código genético dela, também já tinha metade azul, metade castanho. Ficou com esse código, esse genótipo, mas o fenótipo foi o castanho. Tu foi o contrário. Tu recebeste o azul da tua mãe e o fenótipo é olhos azuis.
Ok.
Isto é complicado.
Difícil. É difícil.
É muito difícil. Okay. Isto começou, as teorias da genética começaram com isto, o recessivo dominante com Mendel, e ele fez umas experiências com ervilhas. Era muito mais fácil. Porque aí era só mesmo ao par entre recessivos e dominantes. É giro.
Não.
Quem quiser pesquisar, pesquise sobre isto. Estudos mendelianos sobre a genética. É muito giro. É uma parte da ciência que eu gostei muito.
Histórias com ervilhas, só conheço aquela da princesa que estava no cimo de não sei quantos colchões e sentia a ervilha lá embaixo, né? Porque era realmente uma verdadeira princesa. Então, cá, essas coisas não conheço. Mas parece muito bem, gostei. Obrigado pelo esclarecimento.
Então, e isto tudo? Esta visão binária de género, não é? Foi fortemente influenciada pela religião. E tem vindo sempre a ser perpetuada, principalmente na sociedade ocidental.
Olá, Paula!
A minha mãe apareceu atrás de
Beijinho,
mim.
Paula!
E eu não ouvi, senti a mão dela e pensei, é ela.
Vou morrer, é não, pensei, entrar e vou-me
é
assaltar.
Ela. É que eu nem vi por aqui pela câmara.
Desculpa interromper, continua.
Pronto, e esta influência da religião, não é? E a Idade Negra, principalmente, levou-nos a que isto tenha sido perpetuado ao longo dos séculos. A ideia de existirem apenas dois géneros e que esses géneros têm características distintas e papéis sociais diferentes. Não é?
Isto e que um claramente é superior ao outro, não é? Perante claramente. A Igreja, pelo menos, eles dizem que sim.
Claramente. Pronto, o que é importante aqui é ressalvar que nem todas as religiões apoiam este binarismo. E até fiz uma listinha, que eu tenho conteúdo também, fiz uma listinha.
Mas quem é que fez esta listinha?
Eu, dos meus conhecimentos, porque eu agora sou presidente, eu agora pesquiso, tá?
Ah, não foi o chat GPT, não?
Eu posso ter pedido uma ajuda, mas já sabia os conceitos. Tá?
Eu sabia!
Muitos dos que lá estão eu já conhecia. Ele só pôs aquilo de uma maneira bonita.
Olha, estou preocupada. A outra mandou um vídeo no WhatsApp.
Eu não abri, porque estou a gravar contigo e tenho o telemóvel a falar contigo.
Vou ver daqui a bocado. Está bem.
Vamos lá. Vamos lá.
Conceitos.
Algumas religiões, por exemplo, o hinduísmo, o budismo e algumas religiões indígenas, reconhecem a existência de mais do que dois géneros e têm ensinamentos que apoiam esta diversidade de identidades e assim. Além disso, muitas pessoas religiosas ocidentais ligadas ao cristianismo assim, estão a trabalhar diariamente para criar espaços inclusivos e acolhedores para a diversidade.
Ok.
Mesmo a própria orientação sexual, não é? É manipulada simplesmente pela religião. Porque se tu olhares, por exemplo, pré-cristianismo, pré-românica, até, cultura grega, religião grega, politeísmo, politeísmo, e já havia uma visão demarcada do patriarcado e do homem ser sempre superior.
E havia saunas, e tu és preconceituoso com saunas, pronto, naquela altura já havia saunas e as pessoas iam, porquê que hoje em dia tu não queres ir a uma sauna?
Porque eu sou preconceituoso, foi assim que eu fui educado. Mas a verdade é esta, eles olhavam para as mulheres de uma maneira biológica, as mulheres serviam para ter filhos, porque era a única maneira disso acontecer, perpetuar a espécie, mas o verdadeiro prazer e a verdadeira ostentação e poder sexual eram homens com homens, porque estavam de igual para igual.
Eu costumo dizer, sou tão machista que eu sou como homens, que, pronto, sou um machista gay, basicamente.
Partindo depois deste conhecimento histórico até à Grécia, queres falar-nos das sociedades atuais que têm vários géneros assumidos que não apenas o masculino e o feminino?
Não quero.
Anda lá, fala lá um bocadinho.
Então, temos alguns, em primeiro lugar...
Deixa-me só dar aqui uma ressalva. Alguns destes conceitos têm evoluído e têm vindo a ser facilitadores da aceitação da autodeterminação de género. Alguns destes casos e destes nomes, destes conceitos que nós lemos, muitas das vezes foram usados de maneiras erradas para práticas erradas. Não as aprovamos, mas a verdade é que trouxeram alguma evolução e alguma proteção em relação às pessoas não binárias. Como é o caso da primeira então que tu vais ler agora, que são os...
Irra.
Exatamente.
Isto não é uma coisa que a Madonna diz numa música dela?
Não, isso é Sliha.
Ah, ok. É parecido. Então, na Índia, Bangladesh e Paquistão, o Irra é um termo usado para se referir a indivíduos que não se identificam como homens ou mulheres, mas como um terceiro género. Eles têm uma longa história de serem marginalizados na sociedade, mas recentemente a Suprema Corte da Índia reconheceu os direitos dos Irras e outros indivíduos transgéneros.
Exatamente. A prática religiosa dos Irras era quase como aos eunucos. Havia muita castração masculina e feminina, muito usado como, às vezes, como punimento, usado literalmente como os eunucos. Pessoas que, por exemplo, sofriam abusos sexuais eram castradas depois,
pessoas
para libertá-las
sofriam...
do peso.
Desculpa, as pessoas que sofriam os abusos é que eram castradas?
As outras eram punidas pela lei, conforme se tivessem que ser mortas, presas, castradas, whatever. Mas depois castravam as pessoas abusadas também para libertá-las um bocado da pressão sexual daquilo que tinham sofrido, penso eu. Li por alto, já conhecia os Irras, mas não sabia o contexto histórico. A verdade é que o contexto histórico é negativo.
Pois, de facto,
Mas abriu alas a que as pessoas trans, embora a homossexualidade seja, por exemplo, crime na Índia, e as práticas homossexuais sejam um crime, as pessoas trans estão menos marginalizadas hoje porque, historicamente, houve esta religião, esta seita quase indiana, dos Irras. Portanto, houve uma abertura social para criar um terceiro género. Eles não consideram...
Acaba por ser um bocado... Acaba por ser um bocadinho a contrassenso, na medida em que eu homem, sinto-me atraído por homens, né? Identifico-me como homem, sinto-me atraído por homens, portanto lá serei homossexual, lá em qualquer lado serei homossexual. Mas se eu vier dizer a público que me sinto como parte do terceiro género, portanto o IHRA, aí já posso ter sexo com homens, porque não sou homem com homem, é um IHRA com homem.
Ah, estás a fazer perguntas difíceis, mas a questão aqui tem a ver com a autodeterminação de género e não com uma orientação sexual. Isso falamos noutro episódio.
Okay, tá
são
bem.
Coisas diferentes e conceitos diferentes. O que interessa é quem tu és e como te sentes. E neste momento as pessoas trans, que normalmente têm uma identidade de género discordante do sexo biológico, não é?
Sim.
Neste momento estão mais protegidas por causa da Suprema Corte, não é? Que lhes deu proteção
para tentarem ser ela,
para a autodeterminação de género
do que elas sentem que realmente são.
Exatamente. Okay.
Muito bem.
Depois temos tribos indígenas norte-americanas que já usam o termo Two-Spirit desde há milénia, que descreviam indivíduos que possuíam características masculinas e femininas. Portanto, são frequentemente respeitados, são valorizados nas suas próprias culturas e até atuam como mediadores e pontos entre o mundo dos homens e o mundo das mulheres. Portanto, são valorizados.
De pessoas que nascem com órgãos do sexo masculino,
não,
e órgãos do sexo feminino?
Não, então, não.
O que é que são estas características masculinas e femininas?
As características que eles aqui dizem que possuem, eu acho que é só a própria expressão de género. Acho que é isso que eles consideram como Two-Spirit. Não são características físicas, mas sim características psicológicas e mentais. E o Diogo foi abaixo, deve ter ficado sem internet, está a restabelecer a ligação neste episódio, que não é patrocinado pelo ChatGPT. Ele é um mentiroso, ele é um falso. Eu só fui ao ChatGPT fazer uma coisinha bonita. Eu aproveitei o conteúdo que tinha para ir pesquisar e pôr isto em frases bonitas que nós lemos para vocês, falamos sobre as coisas e depois trazemos um episódio. E agora estou com dificuldades imensas em tentar restabelecer a ligação ao Diogo, e por isso é que estou com uma voz estranha. Eu não sei o que é que lhe aconteceu, mas ele ficou literalmente sem microfone. Eu espero que ele não esteja a falar por cima de mim. É o que vai acontecer. Portanto, pedimos já desde já para este episódio. Vai ser caótico. Espero que não estivesse a falar da gravação, porque eu estive a encher chouriço enquanto não aparecias. Está bem? Ah, ok. Portanto, eu vou ter que levar o episódio todo às costas, porque fica... Ah, nem vale a pena, porque não dá para gravar mais. O Diogo ficou sem áudio e não vai conseguir gravar mais. O episódio, neste caso, vai ficar por aqui. Não fica por aqui o episódio, fica por aqui esta gravação. Entretanto, eu já volto com ele. Eu prometi que o trazia e cá está ele. Depois de uma falha técnica, primeira falha técnica real que fez com que cortássemos o episódio a meio. Diogo, olá, outra vez.
Ah pá, eu tentei mesmo, tipo, deixar o resto do episódio para ti, porque tu estavas tão bem lançado. Pensei, vou dar-lhe logo um palco, ele também merece, não posso ser sempre a brilhar, não é? Ele sempre dizia às manas que é a Beyoncé do podcast, eu pensei, olha, hoje vou deixar. Mas não consegui, tive que voltar, porque nós somos quem somos e o Francisco não vive sem mim. Diz, anda lá, não vive sem ti, blá blá, e olha, estamos aqui outra vez.
Este episódio não era o mesmo.
Exatamente. Aí ficámos.
Íamos falar...
Estavas a falar do teu espírito.
Estavas a falar de características que eles atribuem como características masculinas e femininas. Perguntaste se era do sexo biológico. Eu respondi-te que não. Isto são apenas expressões de género, que eu acho que eles adotam, que têm características de expressão masculinas e femininas, e que esta pessoa, não é, um two spirit, possui ambas as características, seja o que isso for.
Ok. Então é engraçado perceber, estamos a falar de tribos indígenas na América do Norte. Portanto, estamos a falar de sociedades que nós, sociedades super desenvolvidas, normalmente referimos a elas como sendo ultrapassadas, coitadinhos, iliteradas, não têm conhecimento científico, etc, etc. Mas, na verdade, aparentemente,
nunca foram manipulados.
Já estão. Nunca foram manipulados. E, mesmo assim, eles conseguem, muitas vezes, ter o pensamento mais aberto e mais à frente, e mais socialmente integrativo, do que sociedades super desenvolvidas.
É interessante. Exatamente. É interessantíssimo. Mais interessante é agora vermos que na Samoa existe um povo
isso é na linha de Sintra,
que eu não sei dizer isto.
Samoa é a linha de Sintra, de certeza. Desculpa. Pera,
deixa-me dizer o termo que eles têm, que é o Fahafafin.
Fahafafin.
Que na Samoa é o termo usado para descrever indivíduos que se identificam como femininos, com o género feminino, mas estes sim nascem no corpo masculino, portanto são pessoas trans.
Ok.
Embora não haja, embora não haja aquela pressão social de proceder a cirurgias e assim, são literalmente pessoas trans que são respeitadas e aceitas na sociedade samoana com papéis muito importantes na sua comunidade.
Oh meu Deus, Samoa é um país.
É um país de onde?
Da Polinésia.
Pronto.
Samoa é um país que compreende o grupo ocidental das ilhas Samoa, na Polinésia. Muitas das suas ilhas têm praias cercadas por recifes e interiores de relevo acidentado com florestas tropicais, desfiladeiros e cachoeiras.
Gosto. Pronto, como nunca foram manipulados a pensar de outra maneira, eles aceitam todas as pessoas, indiferente, não fazendo diferença, vá, entre masculinos, femininos, trans, são uma sociedade muito mais à frente, não é? Muito mais aberta.
Estão presentes, fazem parte do continente Oceania e têm uma população em 2021 de cerca de 218 mil pessoas.
É quase o conselho aqui de Torres Vedras.
Pronto, e conseguem ser sequer mais desenvolvidos do que nós. Parece-me bem, verdade. Gostei. Samoianos, vocês batem aqui, forte no meu peito.
Pronto.
Gosto. Posso dizer o muxo, posso dizer o muxo, posso dizer
o muxo.
Porque muxo faz lembrar mox. Eu gosto.
E é muxo então, ou mux?
Mux, muxo, sei lá. É assim, isto tem nome
ou
de
morré.
Morré. Na cultura zapoteca do México, zapoteca do México, o termo muxo ou mux ou mux ou muxo, whatever,
morré.
É usado para... Morré.
Se é espanhol...
É usado... Ah, faz sentido, efetivamente, sim.
É
usado para descrever indivíduos que nascem como homens, mas se identificam como femininos. Eles têm um papel importante na vida na sociedade, muitas vezes agindo como guardiões de tradições e rituais. Provavelmente...
A evolução religiosa deles foi noutro sentido, não é? Completamente oposto ao nosso, em que nós construímos caixas pequeninas e metemos toda a gente em duas caixas, e eles simplesmente valorizam a diversidade e até a culto, prestam-lhe culto, não é?
Yeah, ou seja,
como pessoas mais despertas.
A estas pessoas que são diferentes, vá, por assim dizer, diferente daquilo que
para eles não há diferença, não é?
É, tipo, são pessoas, ok, olha, normalmente, não é normalmente, não é o melhor termo, mas regularmente nós não vemos pessoas assim, estas são pessoas que fogem à norma, vamos dar-lhes valor e importância. Isso é interessante. Gosto.
Já na Indonésia temos o termo Waria, que é usado para descrever indivíduos trans ou não binários. Ainda enfrentam bastante discriminação na sociedade indonésia, mas têm uma rica história de resistência e luta pelos seus direitos. Um beijo para eles. A luta continua e estamos cá todos.
Estamos cá, amigas. Estamos uns para os outros. Na Tailândia temos os Katoei. O termo Katoei é utilizado para referir indivíduos que são transgéneros ou não binários também. Tem uma longa... Ah, sim, desculpa, mana, perdi-me. Eles têm uma longa história na sociedade tailandesa e são frequentemente celebrados em concursos de beleza e eventos culturais. Ah, que giro. Será que há a Miss e o Mr. Cathaway?
Provavelmente.
Que giro.
A gente pode pesquisar
depois. Qual que é? Cathaway, gostei.
É engraçadíssimo descobrir que nas montanhas albanesas temos as Sworn Virgins, que não deixam de ser influenciadas pela cultura ocidental, mas que se empoderaram, não é? E tomaram este termo como delas, Sworn Virgins, que, e é usado para descrever mulheres que assumiram a identidade masculina, muitas das vezes para assumir responsabilidades e papéis que seriam negadas como mulheres, e elas adotam este termo. É uma tradição antiga e ainda é praticada em algumas áreas rurais da Albânia.
Isto é a mulã, basicamente. Ou seja, estou sempre um pouco extremista, mas a mulã...
Mas geograficamente.
Não, geograficamente não, ok. Ah. Não, mas a mulã, supostamente, era uma menina, filha lá do boss, lá do sítio. Ela que queria combater para a guerra. Faz passar por um homem para poder ir para a guerra.
Ela é uma sworn virgin.
Porque dos nomes todos até agora foi o que eu mais gostei, sabes?
Mas então tens aí agora um muito engraçado.
Feminina.
Da cultura napolitana.
Napolitana. Ai, gosto de napolitanas de chocolate. Então, na Itália, o termo femminiello é usado para descrever indivíduos que são biologicamente do sexo masculino, mas que se apresentam de forma feminina. Eles têm uma longa história na cultura italiana e são frequentemente respeitados e valorizados como artistas e também como músicos.
Exatamente. Tinha qualquer coisa aqui sobre isso, mas fechei. Porquê?
Que espaço.
No femminiello. Refiro uma população de homens com expressão de género marcadamente feminino na cultura tradicional napolitana. Pode ser difícil definir esse termo nas noções ocidentais modernas, pois. Uma vez que estes termos sobrepõem até certo ponto no caso de femminielli, que é o plural de femminiello. O termo não é depreciativo, não é estigmatizado. Tradicionalmente acredita-se que as femminielli trazem sorte.
Ok.
Não é? Porque este termo também é usado não só para mulheres trans, mas para homens gays também, nos termos na noção ocidental moderna. Não é? Definem homens gays e mulheres trans com este termo, mas que não é de todo estigmatizado nem depreciativo. É só uma análise diferente da expressão de género.
É só dar um nome, vá, por
assim dizer. É dar um conceito, definir um conceito que defina. Não é?
E não está nada. Acho que há muitas pessoas que olham como o dar nome é como se estivéssemos a tentar excluir as pessoas de alguma forma ou tratá-las de forma diferente. Mas hoje em dia, eu também tinha até há algum tempo atrás um pouco essa ideia, mas compreendi recentemente que o dar nome a algo é extremamente importante para que exista, para que nós saibamos do que é que estamos a falar. Foste? Não sei.
Estou a perguntar, porque eu dou muitas das vezes nas formações que faço na IPA, aparece-me esse tipo de perguntas do porquê de tantas letras, já não aguento tantas letras. Uhum. E ninguém percebe porquê de tantas letras. O exercício que eu faço, muitas das vezes, e que resulta bem, principalmente quanto mais adultas as crianças, as pessoas são, melhor resulta, que é dizer, ok, então paramos por aqui a conversa, empresta-me só uma caneta. E a pessoa agarra numa caneta e dá-me. Eu agarro na caneta e digo, olha, que giro, é uma caneta, porquê é que não me deste um lápis? Ah, porque tu pediste uma caneta. Estás a ver a diferença que faz haver um conceito que defina que isto é uma caneta e não um lápis? Tu sabes aquilo que queres dar-me, sabes aquilo que eu te pedi e sabes definir o conceito basicamente na tua cabeça. Partindo do pressuposto que somos todos seres humanos e que a maior função da nossa linguagem, da expressão corporal e todos os nossos comportamentos é a propagação da espécie e transmissão de conhecimento. A língua só aparece, não é? A linguagem verbal só aparece na necessidade de comunicarmos uns com os outros e transmitirmos conhecimentos. Porque se não falássemos, das duas uma, ou fazíamos fogo com duas pedras por mimetizar o que alguém fez há 50 mil anos, não é? Ou simplesmente fomos discutindo as hipóteses e vendo maneiras de melhorar. E é por aqui que eu penso, e é assim que eu tento passar esta necessidade de conceitos. Se tu descobres uma cor, mas não lhe dás nome, como é que explicas essa cor a alguém? Não consegues.
Sim, como é que as pessoas sabem que tu te estás a referir àquela cor? E até mais simples que isso, todos nós temos nomes, porque é que nós temos nomes? Não ajuda a identificar quem é, relativamente a quem é que estás a falar?
Exatamente.
o Francisco, o Diogo. Acho que é importante, sim.
Os conceitos são importantes.
Nós percebemos, eles existem, as pessoas existem, e existem e têm que ser identificadas.
E dar-lhes visibilidade, não é?
E dar visibilidade, sim, exatamente. Portanto, faz todo o sentido. Portanto, esta é a resposta porquê do número de letras. E prepara-se, uhum, vai haver mais, de certeza.
Nas Ilhas Cook também há um termo igual ao que há nas Ilhas de Samoa,
uhum,
que é o Fahafafin.
Claramente é foi um termo que isto pegou, eles gostaram e copiaram, parece-me bem. Eu também
da moda.
Entendo.
Que também define e descreve indivíduos que são biologicamente, nascem com o sexo masculino, mas que se identificam como mulheres, não é? São parte integrante da cultura das Ilhas Cook, papéis importantes também nas suas comunidades. Eu fui ver estas informações, existe tudo.
Mais uma vez, estamos a falar então de uma comunidade...
Várias culturas, não é?
Várias culturas diferentes, sim, de comunidades que longínquas, lá longe, onde se calhar determinados tipos de religiões não chegaram lá, digo eu. E eles são muito mais abertos, de certa forma, e até não,
e mais
não quer dizer que permeiam.
Respeitam, não é?
Se respeitam, exato, respeitam o próximo. Claro que certeza, também vão ter os seus problemas, obviamente. Mas parece-me ser sociedades, pronto, que mais que há mais desenvolvidas do que as nossas.
Talvez. O que interessa a reter deste episódio é mesmo o conceito maior, que é a estigmatização e o colocar de caixinhas que somos vítimas, uhum, simplesmente por construções sociais, não é? Se ninguém nos falasse, uhum, no sexo masculino, no sexo feminino, na expressão de género masculino, na expressão de género feminina, no que é ser um homem cis, o que é ser um homem trans, e simplesmente nos aceitássemos como pessoas que por acaso têm dois tipos de características sexuais diferentes que fazem com que seja possível a propensão da espécie, não é? A propagação, uhum, da espécie, éramos todos muito mais felizes, porque não tínhamos nada a ver com o que é que cada um tem entre as calças, a não ser que quiséssemos ter filhos com eles.
Yeah. É verdade. Ou seja, nós olhamos tanto, há tantas pessoas que olham e dizem, mas porquê que tens que definir esse, que não é homem nem é mulher? Mas o problema não é esse. O problema, se é que é um problema, é porquê que em primeira instância definiu-se, digamos, o homem e a mulher.
Exatamente. O problema maior das sociedades que não entendem este conceito de terceiro género, não binário, tem tudo a ver com construções sociais que levaram a vida toda com isto. Mas disto podemos partir para outros tipos de episódios em que falamos, por exemplo, das relações amorosas e sexuais, não é?
Uhum.
Muito poucos são os animais que têm relações monogâmicas e que duram uma vida inteira. O que interessa é a propagação de características genéticas. Portanto, se não fôssemos instruídos a que um homem tem que ter uma mulher, casar, ter filhos, e se não for assim, está tudo errado, não é? Se houvesse liberdade sexual, sim, de todos os conceitos, a espécie não morria, não acabava a espécie, porque era inapto, não é?
Aliás, tanto não acaba, cada vez mais, embora ouve-se mais falar de pessoas trans e de pessoas e de gays e lésbicas e etc., mas as pessoas sempre foram, agora é que se ouve mais, mas tu recorrentemente ouves de pessoas menos instruídas a dizerem, ah, qualquer dia é tudo gay e tudo lésbica e o homem e a mulher desaparece porque nós não procriamos. Malta, em 1987 éramos 5 mil milhões, em 2022 chegámos aos 8 mil milhões, portanto a espécie humana está em franca ascensão, cada vez a crescer mais, portanto não é porque existem gays e lésbicas.
Isto é claramente uma questão de probabilidade, não é?
Pá, é o que é, não é? Aliás, a biologia deu a capacidade a um homem e a uma mulher de, se tiverem relações, pumba, têm filhos, quer gostem ou não um do outro, isso nem sequer entra aqui para a equação, não é? Às vezes acidentes acontecem. Portanto, vão continuar a acontecer, mesmo que agora os homens só comam homens e amem
e é uma
só
questão
homens
de normalidade.
E mulheres só homens e mulheres.
É uma questão, exatamente, de normalidade na curva de Gauss. Quantos mais indivíduos, mais tu tens espalhados por toda a curva, não é?
Portanto,
e quanto mais desperta as situações estás, mais fácil é viver em comunidade e em sociedade. Porque não é por termos conhecimento que as coisas aparecem mais ou aparecem menos. Não é por falarmos mais e cada vez mais na comunidade LGBT que uma pessoa se torna. Isto não é um clube de fãs
não,
ou
não é,
de adeptos em que tu fazes uma inscrição de sócio.
Não é? Infelizmente, porque eu conheço ali dois ou três heteros que eu não me importava nada ter-me aos ouvidos deles a dizer és gay, és gay, és gay, és gay. E eles ficassem, não confirmo nem desminto, mas talvez gostasse. Mas pronto, não vai acontecer. Mal dos
não
meus
vai
pecados,
acontecer. Mas fosse. Não, pois, não tudo isto, o episódio está feito, já trouxe o conteúdo que tinha a trazer. Já
é, como quem diz, estou safo, né? Já, o próximo já não tenho que preocupar, é isso que estás a querer dizer.
Não é isso que eu estou a dizer, nada.
Eu acho que era, eu senti.
Não foi.
Eu sei.
És falso.
Manas, estamos a preparar-vos um episódio ao vivo, estamos a seguir fortes e seguros, portanto, esperamos muito em breve termos novidades fresquinhas para vocês. Talvez
meu
no próximo
Deus,
episódio
preparem-se.
Já tenhamos assim umas novidades. Vamos ver se conseguimos. E pronto, acho que o episódio está
segunda-feira, quando ouvirem isto, é feriado. Desfrutem do feriado. Ouçam-nos na praia, ouçam-nos no carro, ouçam-nos onde quiserem. É segunda-feira.
É feriado.
É o dia do trabalhador e nós vamos estar de folga.
Oh, yeah. Provavelmente algumas manas poderão estar a trabalhar. Beijinhos para vocês. E pronto, olha, estudassem. Beijinhos, tchau.
Beijinhos.